Esse é o FutebolCast.
Que merda, sabia não?
Só não vai me dar o cu!
Olha aqui, tal de Bruna. Vocês querem ganhar mídia, cara?
Com Rafael Augusto, Felipe Mina, Marcelo Coelho, Nicolas Campos e João Vitor.
Tá namorando?
Hã? Quer namorar comigo?
Fala galera do FutebolCast, tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Augusto, este é mais um FutebolCast super especial. Estamos aqui com o jogador do Cruzeiro, ele mesmo, Thiagão, grande, boato que ele chama Thiago, não que ó, não joguei na roda, aí, mas Thiago. Estou aqui também com o Marcelo Coelho e Felipe Mira. Uma boa noite para você, Thiagão, muito obrigado pela sua presença, por perder seu tempo com a gente aí.
Boa noite, eu que agradeço, né, pela oportunidade que vocês estão me dando aí, né, e pela sua oportunidade aí, tamo junto.
É isso aí, meu velho. Quero lembrar vocês para seguir a gente nas redes sociais, @futebolcast, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify, no iTunes, no onde mais você quiser aí. Vocês perceberam que eu sempre falo do Facebook, mas a gente nem tem página no Facebook.
Irônico. Ah, isso é o meu, hein?
Estamos aqui com o Marcelo Coelho, minha irmã aqui no fundo do Palmeiro Palhaçado, mas enfim, foda-se. Estamos aqui com o Marcelo Coelho, quero o seu destaque inicial, o seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Tranquilo com vocês aí, espero que todo mundo esteja em paz. Meu destaque inicial vai para o Real Madrid, que conseguiu seu 34º título espanhol, com Zinedine Zidane, tratado por aqui com alguns como gênio, por outros como farsa. Isso merece um programa depois para vocês, mas fato indiscutível é que ele é um vencedor pela camisa merengue, ou até líder ali na beira do campo. Então, contra fatos, não há argumentos. Beijo, Zinedine.
Ele fez pra mim... Só porque você sabe que eu odeio o Zidane, não é só por isso.
É óbvio.
Imagina. Ó, eu te botei na conversa, o que você acha do Zidane como técnico? Porque assim, eu acho ele meio farsa. Quem fez o Cristiano Ronaldo? O que você acha?
Cara... Na minha visão, cara, o cara é um excelente treinador, né? Por ter ganhado Champions League, espanhol, campeonatos difíceis, né? Mundial. Eu acho que o cara é um excelente treinador, né? É entre os 10 melhores treinadores do mundo, na minha visão, na minha opinião, né? E o cara é um excelente treinador, né? Com o time também do Real Madrid, também o cara se torna o melhor treinador.
Viu?
Facilita, né, velho?
Pô, Thiagão, já garantiu quando você chegar no Real Madrid, já vai ter uma,
já
uma
já
reportagem
tem uma...
boa do professor. Boa, certinho, é isso aí, mano. Tem que garantir o pão, mano.
Mira, já que você falou aí, velho, qual que é o seu destaque inicial? Quer dar uma palavra aí de paz e amor? Se você quiser falar, pode falar.
E aí, fakes? Já diria o Coquinha, né? Uma besta enjaulada com ódio, seguindo nessa quarentena maldita. Ah, o destaque que eu tenho, Rafinha, é que infelizmente o meu destaque anterior se concretizou, né? Nosso amado Luiz Adriano terminou com a russa e boatos fortíssimos que ele está com altos investimentos com a ex do Elias, meu amigo. A ex do Elias, irmão, olha o que tá acontecendo. Olha o que tá acontecendo com o Brasil, velho.
Ok, esse foi o nosso momento Léo Dias,
não. Momento Léo Dias.
Vamos começar a bagaça, que, pô, o cara é jogador do Cruzeiro, artilheiro, meteu gol contra o Galo, o cara quer falar de ex-Luiz Adriano, tá sacanagem. Vamos falar do papo sério mesmo? Vamos, o que interessa. Thiagão, velho, queria começar pelo começo de Giro Poeta. Cara, eu tava fazendo a pesquisa e tal, você subiu na base, foi artilheiro do Sub-20 e tal, chegou em cena com o profissional. Sua estreia como profissional foi surpresa, pelo menos aqui, a gente na imprensa, na torcida, o Adilson te deu a oportunidade. Você estreou, meteu o gol, 5 minutos depois lesionou. Cara, como que foi essa estreia aí, esse bastidor? Você já sabia que ia jogar um dia antes, foi meio em cima na hora também? Você meteu o gol, falou, puta, que da hora, fiz gol na minha estreia, do nada se machuca. Como que foi isso aí, velho?
Cara, assim, quando a gente tava na copinha, né, a gente tinha perdido na segunda, terceira fase, se não me engano, segunda fase. fizeram uma reunião com a gente, né? Aí falaram que os 10 titulares, mais um, iriam subir profissional pra se integrar lá. Aí, tipo, eu fiquei assim, meio surpreso, né? Falei, caramba, profissional Cruzeiro, né? Cruzeiro, cara. E eu fiquei naquela expectativa, cara, agora é a hora de eu poder mostrar meu trabalho, né? Porque é o Cruzeiro, um dos maiores clubes do Brasil, né? E assim que cheguei nos meus primeiros treinamentos, né, e vendo a energia, né, tinha acabado de, né, poder descer para a Série B e estava ainda digerindo essa situação, né, e poxa, me senti super bem de poder subir. Quando um dia antes, o Adilson, no treinamento assim, de posicionamento, ele vai e me chama. Tiago, eu vou escolher o time titular. Aí foi escolhendo os caras e de repente ele me chama, Tiago, vai. Aí eu fiquei assim sem entender, né? Eu falei, não, é eu? Eu fiquei pensando.
O cara errou, né?
Eu falei, eu? Sem certeza isso. E aí o coração começou a acelerar, aquela ansiedade e aquela coisa de querer saber como é que iria ser, como iria ser. E, cara, quando chegou no jogo, cara, uma energia totalmente diferente, aquela confiança dos jogadores mais experientes, né, de todo aquele elenco que tava ali, as pessoas dando força pra gente que tinha acabado de subir. E, cara, poder meter gol. Meter gol já é muito bom, né? Seja no profissional, na base, é muito bom. Mas na estreia, representando a camisa do Cruzeiro, que é gigante, cara. Fiquei sem palavras, cara. E, tipo assim, me emocionei também pelo simples fato de poder também ter me machucado, né? E tinha acabado de me machucar. E aquilo foi um baque muito grande pra mim. E me fortalecendo, né, em Deus e, cara, da melhor forma possível, pra tentar seguir essa, né, bem na volta. E, cara, foi surpreendente pra mim.
Antes de abrir pra pergunta dos dois participantes, mais uma coisinha, como que foi essa sua transição da base? Porque assim, janeiro, como você falou, Copinha, aí do nada você já tá jogando no Mineirão lotado, de um dia pra noite, e assim, até que futebolisticamente, como que é muita diferença do futebol de base profissional? Porque assim, a base você joga mais ou menos com a galera da cidade, né? E no profissional você marca o seu zagueiro, tá lá te marcando, tem 35 anos, entendeu? O cara é muito mais experiente, tem muito mais macete. Então como que é essa diferença, como que é essa transição entre a base e o profissional?
Cara, a diferença é enorme. Já falando isso, é enorme, porque é profissional. Ali tem caras rodados, caras experientes, caras que já passaram por coisas piores ou já passaram por coisas difíceis, né, na vida, e cara que sempre quis vencer. E, cara, na base é mais aquela correria, mais aquela garota da cidade querendo mostrar. É mais aquela coisa. Já no profissional, não. Já são caras mais maduros, né, que usam mais a malandragem, não tem esse negócio de aqui e ali, é mais cabeça, né? Aí os caras usam mais experiência. É uma diferença muito grande da base, cara. Futebol é diferente. É. O jeito de jogar é diferente. Visão é diferente. Tudo no profissional é diferente. É tudo também mais intenso, né? Porque é profissional, é Cruzeiro, né?
Você tem pergunta aí pro Thiagão?
Tem. Só resumindo, o que o Thiagão falou, praticamente disse que os caras da base são fominha. Falei, Thiagão, esse cara é fominha, esse cara quer aparecer, mano. Fala aí, se não era um fominha, às vezes, pra aparecer, não tem um destaquinho, Thiagão.
Cara, assim, pessoal meu, até que não. Nunca vi esse cara fominha, ambicioso. Eu sempre tive ambição. Ambição é a diferença de ser de ambicioso. É, e, cara, sempre trabalhava da maneira que podia, sem, né, prejudicar ninguém. Sempre tentando ajudar, né, para aqui na frente também, né, poder ser ajudado. E esse é o meu jeito de pensar, né?
E até sobre a base mesmo, Thiagão, é uma dúvida que eu sempre tive também. É, como que é a preparação para a Copinha, cara? Porque é um campeonato que é o primeiro campeonato do ano, né? Já começa dia 2, dia 3 de janeiro, mais ou menos. E a preparação que vocês têm para esse campeonato praticamente é na época de festas, na época de Natal, época de Ano Novo. Essa época, no finalzinho de dezembro, vocês estão se preparando para essa competição. E o pessoal da base, a maioria, está longe das suas famílias, né? E como que é essa preparação numa época de festas assim, tá longe da família e ter se concentrar tanto pra um grande momento da carreira de vocês, né?
Cara, assim, pra mim foi a minha primeira copinha e fiquei muito surpreso, né? E quando as pessoas ficavam falando, caramba, a gente vai ficar o ano novo na toca. E eu fiquei assim, caramba, é mesmo? Poxa, eu achei que ia ficar com a minha família, porque era a minha primeira copinha. E a preparação, cara, a gente tinha jogado brasileiro, Copa do Brasil, Mineiro, já emendou o brasileiro. A gente não parou, não teve férias. E no meio do ano, a gente já foi pra China, do 0-1. Então foi tipo assim, um ano cheio pra mim, pra gente, né? E, cara, foi uma correria danada e não tive férias, né? Não tive durante esse processo. Então foi tipo assim, meio... É um processo de adaptação, porque vim de um time que eu só jogava o Paranaense para vir para um clube gigante, que joga vários campeonatos, cara, foi tipo uma transição e uma diferença muito grande para mim.
Talvez, irmão, pergunta aí pro nosso digníssimo Thiago.
Opa, e aí, Thiago? Cara, a gente tava até falando antes, né, tava passando esse tempo de quarentena, ainda mais para um jogador, deve ser bem complicado, porque tá sempre em movimento, contato, do nada tudo para, você não consegue fazer mais nada, a nossa vida que a gente considerava que era o normal já não pode se ter mais durante um tempo. Para você, agora que tá voltando o futebol, como que foi essa volta, esse baque desse retorno?
Cara, como as pessoas que estão ao meu redor, elas sempre dizem, né? Não vai voltar mais ao normal, né? Querendo ou não, tendo tudo isso, não vai voltar mais ao normal. E para mim, poder me adaptar nessa quarentena, com todo esse processo, né? Porque ninguém esperava, foi do nada, foi de repente. E poder me adaptar do nada em meio a tudo isso, né, tive que, eu acho que não só eu, mas todo mundo teve que dar o seu jeitinho e aquele improviso.
Não,
e até, cara, só pra comentar, falei mesmo, não fala
mais não. Não, é que essa aí foi certeira, né, tudo tem esse improviso, né, esse novo normal aí que todo mundo diz. E agora a questão é se adaptar, né, mas e a outra que eu gostaria de saber é porque nesse primeiro momento não temos torcida. Você já jogou sem torcida? Como que é pra você vai pegar uma partida sem o calor dos seus torcedores, sem estar te incentivando?
Cara, a gente que vem da base, né, a maioria dos jogos a gente era sem torcida. Na maioria de pessoas que tinha ali era mais familiares, de 5 a 6 pessoas no jogo. Né? Pra mim, eu acho que assim, tem uma diferença muito grande, né? Ter aquele calor da torcida, ter aquele apoio. Mas a gente que. Eu que subi vim da base, né? Eu acho que isso, pra mim, assim, não vai ter uma diferença assim muito grande, porque eu não peguei um Mineirão lotado jogando pra torcida do Cruzeiro. Joguei o clássico, né, com a torcida adversária, o estádio cheio com a torcida adversária. Então, queria sim, aquele estádio lotado, as pessoas se abraçando, sorrindo, nos apoiando, nos incentivando, mas não podemos, né, devido à pandemia. Devemos tomar todo o cuidado possível e manter, né, jogar da forma que tem que jogar e buscar sempre a vitória, né?
Ô, Thiagão, como que é jogar um clássico de torcida única com a torcida adversária? O quão pressionado entre um jogador de um clássico desse? Assim, só por ser um clássico, você nem tá pressionado ainda, mas com a torcida na tua orelha, quanto que você faz pra encher o saco?
Cara, eu acho que é menos pressão, né, jogando com a torcida adversária. Né? Porque a gente, cara, assim, eu costumo dizer que quando a gente joga com a nossa torcida, é bom aquele calor, aquele apoio, aquele incentivo. Mas que a torcida adversária, tipo, cara, a gente
eu não sei te dizer, mas é algo diferente que a gente, poxa, pelo menos eu sinto isso. É, aquela liberdade a mais, porque a pressão fica pra cima dos caras, não pra cima da gente. A responsabilidade de ter que ganhar da gente é dos caras. Claro que a gente também tem responsabilidade de poder ganhar. Né? Não estou falando que não iríamos ter responsabilidade, mas a pressão é bem menor.
Até no, dentro do mesmo assunto de clássico aí, Thiagão, você disputou o primeiro clássico, né, esse ano contra o Atlético, conseguiu fazer seu golzinho. Como é que foi tudo isso, cara? Jogar um clássico, fazer um gol. Infelizmente não deu para ganhar, né? Mas como que foi esse primeiro clássico para você, cara?
Cara, muito importante, né? Porque foi o primeiro clássico da minha carreira. E o time nessa construção de um novo Cruzeiro, né, e poder meter um gol nessa construção do novo Cruzeiro, acho que vai marcar minha carreira, mesmo não tô saindo com a vitória, mas vai ficar marcado, cara, pra mim, na minha vida, né, nos meus pensamentos, a minha memória, meu primeiro clássico, meu primeiro gol.
Até porque não é qualquer um que faz gol contra o Atlético, né, velho, como um clássico. Mas,
é.
Ô, Thiagão, é, se a gente tá falando papo de base profissional, como que é fora de campo, velho? Porque assim, dentro de campo você já falou que tem muita diferença, tá? Mas fora de campo, você acaba querendo, não, agora você tá dando uma entrevista pra gente, tem mais entrevista, você começou a dar mais entrevista, como que foi essa mudança da base profissional? Teve mais assédio de, sei lá, pessoa, galera falando, pô, e aí, beleza, outra te criticando, pô, mas é uma coisa assim. Falei, puta, tem que passar na zona mista de novo depois do jogo. Porque assim, a gente que é repórter, a gente acha muito chato a zona mista. Eu imagino vocês.
Cara, assim, eu não ligo muito pra isso não, cara. Tipo, eu mesmo, assim, questão de, como você falou, perguntou, né? Se tem assédio, assédio tem porque a gente tá em um clube grande, né? E querendo não ter sempre pessoas interessadas em atletas novos, né? Como a gente que subiu. E a gente tenta se lidar com isso da melhor maneira possível, né? Sem, né, faltar com respeito com ninguém, mas também sem, né, dar aquele mole. A gente tenta sempre manter a seriedade e o respeito naquelas pessoas que estão do nosso lado. E eu acho que é isso, né, cara?
Ô, bacana.
Thiagão.
Pode falar aí, não, pode
fala,
falar.
Fala, Marcelo.
Só. O Cruzeiro,
eu queria saber. Falei.
O Cruzeiro começou essa temporada, né? Um pouco com o pé no chão, por causa do descenso que teve na última temporada. E começou dando bastante chance pro pessoal da base, né? Assim como você.
Sim.
E você acha que isso foi importante, esse apoio deles, né? De querer esse alicerce aí nessa reconstrução do time, buscando no, nas raízes do clube, principalmente apostando em vocês, jogadores como Maurício?
Cara, assim, porque como muitas pessoas vinham comentando, a base não tinha tanta oportunidade.
Sim.
E hoje ter, a gente ter essa oportunidade, eu acho que é tão bom quanto pra gente, que subiu, quanto pro clube. Porque a gente pode mostrar que, mesmo a gente sendo novos, a gente pode mostrar muito. A gente pode ter muito a evoluir, a gente tem muito a aprender, eu sei disso. Mas também podemos mostrar aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso futebol.
É, então, isso
eu queria
saber
da... Tá, Rafinha. Por causa desse todo coronavírus que veio, abalou não só o mundo, como a gente aqui também, como que foi pra vocês lá receber a notícia que o campeonato ia parar, que os campeonatos iam parar justamente por causa do vírus, cara? Como é que foi essa notícia pra vocês, a preocupação, ainda mais você que é da base também, né? Os funcionários, como que foi receber essa notícia lá no clube?
Cara, no começo foi um baque muito grande, eu creio que pra todo mundo, né? Saber que tudo iria parar, que a gente iria entrar em uma quarentena. Porque no começo de tudo isso, eu acho que ninguém tava acreditando, ninguém tava botando meio que os pés nisso. Mas quando as coisas começaram a pegar lá do lado da Europa, aqueles lá de lá, a gente começou a ver que as coisas, que isso era sério de verdade. E, cara, pra mim foi muito difícil na situação de que, pô, estava vindo naquele campeonato intenso, tava vindo, né, bem, e de repente parado, nada parar, assim, devido à pandemia, e, tipo, foi algo muito... Assim, tipo, caramba, o que aconteceu? E pra cair na realidade assim, foi difícil.
Ô Thiago, pra vocês, assim, como que foi pelo sem jogar a bola, sem poder fazer o que vocês mais gostam de fazer, e não só de gostar, sim, profissão, né? Porque é o trabalho de vocês, é o sustento de vocês, tem que bota comida na tua casa. Então, como que foi pra vocês esse período? E até questão financeiramente também, porque clubes do mundo inteiro cortaram salários, então o Cruzeiro também não é exceção, não. Todo mundo cortou lá, então como foi esse período sem futebol? Ah, continua, né? O Mineiro vai voltar no próximo dia 26, não te deixo. E como foi esse período pra você sem futebol?
Cara, foi assim, no começo foi um período assim muito difícil também, porque tipo assim, eu ajudo minha família, né? E eu tinha uma renda da base até então. E, tipo, não era aquelas coisas todas. Né? E eu ajudando minha família no início, assim, comecei a ficar meio preocupado com tudo que iria acontecer, comecei a pensar como é que iria ser. E creio que não só para mim, né, mas para todos os garotos também, né? Porque não acho que não é só nós, né, que passa por dificuldade, creio que muitas pessoas também, não só no Cruzeiro, mas em outros clubes, tem pai de família também que tem alimento para colocar dentro de casa, e a gente que trabalha aqui com futebol e coloca alimento para dentro de casa, assim, cara. Foi um período meio que constrangedor e muito difícil pra mim.
É, cara, O Marcelinho, tem pergunta aí? O Mina, tem pergunta?
Cara, eu tenho mais uma curiosidade, né? Não é nem uma questão de pergunta. Comentei mais cedo aí, né? O Maurício subiu com você. Cara, eu sou vizinho do Maurício. Aqui, a gente cresceu junto aqui. Tem a minha escola do lado da casa dele. A gente jogava bola e tal. Aí a gente jogava, chegou um tempo de jogar bola no clube, né? Obviamente, eu falhei, né? Não sou nenhum jogador excelente, né? Ele sempre via que tinha um talento ali. E, cara, vendo ele indo pra seleção, assim, você dá uma sensação assim, tipo, eu quero estar lá também, eu vou me espelhar nele. Aqui no Cruzeiro é o meu lugar, eu posso chegar na seleção, posso fazer uns treinamentos, posso ir pro ter o ápice da minha carreira. Você consegue enxergar isso também?
Assim, eu acho que o sonho de qualquer jogador, né, sendo profissional ou na base, é o sonho de chegar na seleção. E óbvio que eu não sou diferente de nenhum deles. Meu sonho, sim, é chegar na seleção também. Poder representar a camisa do Brasil, né? E vendo ele concretizar, eu fico feliz, muito feliz, muito feliz. E sei que também eu posso conquistar isso dependendo de mim, do meu esforço, da minha capacidade, né, do meu dia a dia, da minha seriedade nos treinamentos. Creio que também eu posso chegar assim. Cara, o Maurício é um excelente jogador, é um espelho lá dentro também, não só para mim também, mas para todos, né, que desde o início mostrou um garoto ser um garoto humilde, né, simples, brincalhão, né? Então acho que com isso tudo, ele chegando mostra também que a gente também é capaz de poder chegar, né?
Isso aí, ô Thiagão, você tava falando de que vive bons momentos e tal, você, seu empresário, inclusive, confirmou um dia atrás que recebeu alguma sondagem de Portugal, da Bélgica, chegou alguma coisa pra você, assim, fala, pô, os caras estão de olho no teu futebol aí, ou chegou alguma proposta, puta, os caras querem te levar, como que tá a situação, ou você não tá sabendo de nada, pode acontecer também.
Cara, assim, se eu disser pra ti que eu não tô sabendo, eu vou ser um mentiroso, porque eu vejo reportagem. A minha mãe é uma pessoa assim que ela fuça tudo que tem relação com o Cruzeiro, minha mãe tá fuçando. E minha mãe, ela, de vez em quando, ela fala, filho, isso aqui, filho, olha aquilo ali. Eu falo, mãe, o Edson não me falou nada, porque isso é coisa da Codo e o Cruzeiro, né? Eu só me preocupo com o meu futebol, dentro de campo, nos meus trabalhos, no meu dia a dia. Então, acho que, né, se eu disser pra ti, não tô sabendo de nada, não. Tô sabendo por causa da reportagem, né? Porque tem notícia aí rodando e toda hora, então a gente fica sabendo pela imprensa. Então, mas a Codo, não me avisou nada, ninguém me avisou nada sobre as minhas propostas. Eu continuo trabalhando firme, na minha seriedade, né?
Aí, primeira perguntinha?
Tiagão, você falou aí dessa música antenada aí, te acompanhando as notícias do Cruzeiro. E, cara, como é que foi o começo da sua carreira aí, cara? Se você pudesse falar pra gente, quem é que te ajudou da sua família, quem é que foi segurando os rojões aí pra você realizar esse seu sonho. Contar um pouquinho da sua história aí.
Cara, eu venho de uma cidade do interior de Goiás, chamada Cidade Ocidental. Cresci lá, né? Nasci no Gama, Distrito Federal, mas eu cresci lá. E durante toda a minha trajetória, quem sempre me deu apoio foi minha mãe, né? Meu treinador de infância, que era o Sérgio, que é o Sérgio. Meu tio, minha tia Miris, meu tio Wilson, que sempre me ajudaram, né? E tio Douglas com meu apoio, com apoio moral, né? Então, durante toda a minha trajetória foi assim. E eu trabalhava também em feira, né? Na feira, carregando com frete, carregando, né, as compras das pessoas que iriam à feira comprar o que tinha que comprar, alimentos, né, roupas. E elas, né, me chamavam, né, vários garotos que ali se encontravam para poder ajudar. E eu era um deles, eu ajudava, né, ia e cobrava um preço. E esse preço me ajudava, esse valor me ajudava a poder ir para jogos, né, treinos, até mesmo muitas das vezes para colocar alimento dentro de casa, né. E, cara, no início da minha carreira, assim, quando eu era menor, acho que foi um dos momentos mais difíceis assim, da minha vida. Mas isso foi para meu crescimento, para meu aprendizado. E uma coisa que minha mãe sempre disse assim para mim foi que jogadores sempre irão passar por dificuldade. Jogadores têm que ter história para contar, porque senão a carreira seria em vão. Então acho que eu absorvi muito aquilo para mim e tentava fazer tudo da melhor forma possível, trabalhava na seriedade. E eu sempre acreditei, sempre tive fé em Deus que um dia Deus iria me dar a oportunidade de poder representar um clube grande. E quando Deus abriu a porta do Cruzeiro para mim, cara, foi algo inexplicável, surpreendente para mim. No início eu nem acreditava que eu estava representando essa camisa. Mas depois que a ficha caiu, eu já estava metendo um gol no sub-20, no brasileiro.
Cara, muito se discute aí, pela própria mídia e tal, que alguns jogadores jovens só querem ir para a Europa, estão nem aí com nada. Esse seu relato mostra, é mais um comentário que uma pergunta, mostra muito mais que, na verdade, não é bem assim, nem todos os jogadores estão nem aí, querem ganhar só dinheiro com isso. Realmente faz parte de uma paixão jogar futebol, né, cara? Não é só, puta, quero encher o rabo de dinheiro para a Europa e já era, conhecer um monte de país. Tem uma paixão, né? Não tem?
Cara, pra mim, futebol não é só dinheiro. Porque eu acho que quando a gente tem paixão por alguma coisa, aquela paixão é passageira. No meu caso, eu sinto amor pelo futebol. Porque dedicar a minha infância, dedicar a minha vida toda pro futebol pra ser só uma paixão, acho que isso eu não teria a sede, não teria a gana que eu tenho hoje. Então, acho que eu tenho um amor ao futebol. E o futebol para mim não é só ganhar milhões e milhões, não. É poder entrar toda vez dentro de campo, né, representando uma camisa de um clube grande como o Cruzeiro, e ver aquela torcida apaixonada gritando, 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 e aquilo faz cada vez mais o futebol se tornar especial. Claro que a gente não vou ser hipócrita de dizer para você que eu não tenho desejo de ganhar dinheiro, tenho sim, porque eu sinto vontade de ajudar toda a minha família, de dar o suporte necessário que eles precisam, que eles merecem. Então, acho que, cara, eu sinto amor ao futebol.
Você tava falando do convite, né, do Cruzeiro, de aquele hora que nem se acreditou. Como que foi esse convite, cara? Você tava lá no Paraná, né, no Verê, e como foi esse convite, cara, pra jogar no Cruzeiro, nos maiores clubes do país? Como foi esse convite, cara?
Cara, assim, foi... Na verdade, foi uma avaliação, né, que falaram para mim. Eu tinha acabado de ser campeão paranaense, né, no Sub-17. E eles falaram, Thiago, você tem uma avaliação, você vai passar um mês lá no Cruzeiro em avaliação. No início, confesso que eu fiquei meio assim, caramba, velho, avaliação. com o campeonato que eu tinha feito, pensando. Mas depois eu caí na real, falei, cara, é a oportunidade da minha vida, não posso deixar passar. E no início de quando eu cheguei para fazer a avaliação, ficando ali um mês no Cruzeiro, trabalhando todos os dias me dedicando, todos os dias batalhando, e poder hoje, né, estar no profissional do Cruzeiro é algo inexplicável para qualquer jogador.
Marcelão, manda mais uma rodadinha de pergunta para nós.
Tiagão, a gente sabe que o futebol... Eu vejo o futebol como a profissão mais prazerosa do universo. Que você poder fazer a sua profissão daquilo que você mais gosta, né? Jogar o futebol, pra mim é o ápice. E todo mundo sabe, né, que as resenhas faz parte do dia a dia do futebol. Tanto nas viagens, seja nas concentrações. Eu não sei, qual é a melhor história que você tem pra contar das resenhas?
Cara... Tanto porque eu sou bem esquecido, mas, assim, e, no futebol, se não tem resenha, também não tem graça. Se não
Exato.
Tem aquela descontração, se não tem aquela risada, não tem graça. É sempre bom você chegar no companheiro que tem aquela resenha saudável, sem faltar com respeito, sem ignorância, sem, né? E quando tem isso no futebol, com pessoas ao seu redor, e você sabe que é do bem, cara, é algo... maravilhoso. E história, não tenho pra te contar agora porque eu não lembro.
Mas... Não tem ou não pode contar?
Eu não lembro.
Do Cruzeiro, quem é o mais resenha?
Cara, eu vou te falar, assim, faz bastante a gente rir é o Kaká, né, cara? O Kaká é um cara... engraçado demais, cara. Tu fica do lado dele, tu ri toda hora. Não tem como, tu ri toda hora.
Só te falar dele, cara, aí já abriu um sorriso, porra. Vou imaginar isso mesmo.
Mas aí, você chega nos caras da DAS, amigo seu, e fala, e aí, mano, tô no profissional aqui, e vocês aí, tá ligado? Dá uma pesada nos caras? Dá uma zoada?
Cara, eu não sou esse tipo de pessoa, não. Eu sou um
mete
tipo
a
de
perna,
pessoa...
Não mete mal.
Não, porque eu acho que desde o início, assim... teve pessoas que chegaram em mim e tentaram frustrar o meu sonho, falaram que eu não iria conseguir, falaram que eu não queria me tornar um atleta profissional. Eu acho que eu não sou ninguém para chegar em outra pessoa e meter a perna e, né, meter a mala para a pessoa, querer ser mais do que ela, sendo que eu não posso ser mais do que ela. Independente do dinheiro, independente do que eu posso ter futuramente, eu não tenho o direito de chegar em uma pessoa e menosprezar ela. Não tenho esse direito. Porque eu acho que é da essência, né, de cada pessoa. Eu acho que isso é do caráter de cada pessoa, de chegar e poder ajudar o teu próximo, e poder levantar o próximo. Não destruir o sonho dele, mas sim alimentar. Porque uma coisa que a gente, né, deve carregar é... que todos os sonhos são possíveis, nada é impossível. Da mesma forma que as pessoas chegaram para mim e falaram, Thiago, tu nunca vai conseguir, porque esse sonho é impossível tu conseguir. E eu chegar nas pessoas e falar, Messias, eu sou possível sim chegar, é possível sim chegar. Hoje poder falar que é possível chegar, eu fico muito feliz e isso me satisfaz e faz querer eu ajudar outras pessoas também ao meu redor.
Pô, Thiago, eu fico até feliz em poder escutar isso de você. Pô, o jogador profissional ter essa mentalidade.
Na cabeça, né, velho?
Pô,
é qualquer um, não, mano. Não, é de 18 anos, né, cara?
Pô. É qualquer um. Né? É o que deixa mais não feliz ainda.
Não que a gente esteja idoso, né? Tipo, É isso. Mas, tipo, pô, o cara tem essa mentalidade dessa, tá ligado? O 18 anos, o cara jogando futebol, o cara quer comprar carro, sai dando rolê e foda,
tá ligado? É, o que a gente tem do senso comum e ver aqui que. Não são todas. A gente sabe que não são todas, mas vê que não. Pô, fazer o gol no clássico, chegando no profissional, se destacando, vendo sondagem na TV, pô, isso sobe na cabeça de qualquer um. E eu fico feliz em ver que aconteceu com você. Você manter a sua simplicidade, cara, de verdade.
Obrigado.
E
obrigado.
Até complementando o que o Marcelo falou. Você falou que sua mãe, toda hora ela acompanha alguma coisa do Cruzeiro, ela dá uma puxadinha de orelha, que você sai um pouquinho do pé, você dá pouco, dá uma escapadinha, ela dá um puxãozinho de orelha pra você voltar.
Cara, ela não tanto, mas já o meu irmão mais velho, cara, se ele assistir um jogo, ou se ele vê no meu semblante, ele pergunta todo dia, cara. Ele fala, mano, como é que você foi no treino? Mano, como é que você foi no treino? E tipo assim, eu acho que eu não devo mentir. Eu chego e falo, mano, hoje eu fui bem. Aí ele fala, me conta detalhes. Eu errei isso, aquilo, acertei isso. Eu acho que eu tô evoluindo, né? Eu acho que eu dei uma pausada, eu acho que tá acontecendo isso. E eu sempre desabafo pra tirar isso da minha cabeça. Porque quanto mais a gente absorve isso e deixa pra gente, mais difícil chega. Porque o nosso pior inimigo é a nossa cabeça, é o nosso psicológico. Então eu tento sempre poder falar um pouco pra ele, um pouco pra minha mãe, pra gente que dosar meio essa responsabilidade em cima de mim.
E o... Fala,
Emílio,
perdão.
Não, só sobre o seu irmão, o seu irmão mais velho é aquele irmão mais velho frustrado, que tentou ser jogador também, aí como o mais novo conseguiu, ele fala, agora eu vou cuidar do meu irmão pra ele conseguir dar o sonho que eu não consegui.
É tipo isso, não frustrado, cara, porque eu sempre tenho um plano, né? É, às vezes as coisas só acontecem da vontade de Deus, né? Ele sempre me disse isso e eu também concordo com o que ele sempre disse, que se ele não conseguiu, Deus deu um segundo sonho para ele, deu uma segunda oportunidade que foi sonhar junto comigo. E eu acho que é tão satisfatório para ele quanto para mim, ele ver o, poxa, realizando, concretizando, porque esse não é um sonho só meu. Desde o início, assim, ele sempre começou, ele sempre trabalhou psicológico com isso, ele sempre falava, mano, você vai passar por dificuldades, você vai passar por momentos difíceis, você vai ter pessoas que só vão querer se aproximar de você por interesse, vai ter várias mulheres que vão vir para cima de você por interesse, nunca por sentimento, vai ter isso e aquilo. Ele foi abrindo um caminho para mim. E eu fui seguindo esse caminho e eu fui vendo que as coisas que ele estava falando faziam sentido. Era realmente aquilo. Então, acho que, né, não há nada melhor do que absorver tudo que ele já passou. Eu posso absorver para mim também aquelas coisas boas. Né?
Sim, total.
Mas aí, mano, mas no particular, quando vocês eram o menor, você era melhor que ele, né? Você tava um trabalhinho, fala real.
Cara, porque, tipo assim, ele era um zagueiro, né? E ele, a nossa diferença de idade é muito grande, E ele falava para mim, mano, e ele sempre foi aquele cara trabalhador também, batalhador. E que você queria vencer, mas por uma adversidade não conseguiu, né, concretizar. Mas ele sempre falava, mano, eu falava, mano, eu vou ser zagueiro também. Ele falava, não, como vai ser zagueiro? Não, vai ser atacante. eu falava, ué, mano, por quê? Ele falava, Thiago, tem que meter gol, Thiago, não sei o quê. Eu falava, tá bom, irmão. E nisso ele foi trabalhando em cima e eu comecei a jogar. E ele veio jogando e falava, não é que esse menino ataca contigo. Desde criança eu sempre gostava de meter gol, me espelhava muito no Cristiano Ronaldo. Eu via Cristiano Ronaldo. Na época lá em casa tinha TV a cabo, né? Foi numa época assim não tão ruim. E ele tinha TV a cabo. E eu assistia, né, o Cristiano Ronaldo no Manchester United. E aquilo me... Cara, aquilo me fazia querer ser igual a ele, querer jogar igual a ele. E muitas pessoas chegavam e me falavam, não, mas tu não pode ser igual a ele não, porque ele é isso, ele é aquilo. E quando eu era criança, lá nos meus 15 anos, 16 anos, as pessoas ficavam falando pra mim, nossa, Thiago, não, tu não pode ser igual a ele porque tu é lento. Tu não pode ser igual a ele porque tu é isso. E meu irmão falava assim, Thiago, já que as pessoas estão falando isso, trabalhe mais, trabalhe dobrado, né? Trabalhe dobrado. Você pode evoluir. E eu ficava, mano, eu posso evoluir. Cara, por dia... Eu corria 10 km todo dia, né? Todo dia eu corria 10 km. Fazia explosão de um poste a outro, de 50, de 100 metros. Eu fazia isso todo dia. Todo dia. Pra tentar evoluir, pra tentar calar a boca daquelas pessoas que já acreditavam de mim. E, cara, no início, assim, foi muito difícil, porque eu estudava, tinha treino. Cara, eu saía da minha cidade, da minha casa, 2 horas da tarde, naquele sol queimando e vendo o treino. No dado da tarde, às 4 horas, aquilo lá foi um período muito difícil pra mim, assim. Fugiu um pouco do contexto, mas acho que valeu a pena contar isso daí.
Pro pessoal que criticou o Thiagão, né, por se comparar com o Cristiano Ronaldo, o Thiagão fez o gol na estreia dele como profissional, o Cristiano Ronaldo não fez. Fica aí o dado, hein, fica aí o dado. Tá?
Coincidência? Acho que não. Thiagão, mano. Além do Cristiano Ronaldo, você se espelha em algum outro jogador? Fala, puta, mano, esse cara joga muito. Queria jogar que nem ele.
Cara, eu me espelho também muito no Marcelo Moreno. Não, não pelo simples fato dele jogar comigo, não. Mas pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é. Com 33 anos, né? Pela experiência que o cara já passou, por todos os clubes que o cara já passou. Ter a cabeça, a mentalidade de querer trabalhar mais e mais e mais. Isso mostra que o cara é exemplo, o cara é espelho, o cara é um cara a se espelhar, um cara a se motivar, e eu me espelho também muito nele, né? Então eu acho que isso, né, mostra um pouco do exemplo que o cara é.
Os caras que me arrastam,
é.
Eles que me motivam.
Diferente, né? Inspiração.
Cada fera. E o Wesley tá bem.
E até em cima disso, Tiagão, lá no treino profissional, agora que você tá no time profissional, você elogiou o Marcelo Moreno, ele é um dos jogadores que mais se destaca assim no clube, você acha? E agora que você tá no profissional, a diferença é maior, né? Ele é o cara que mais se destaca, assim, cara.
Não só ele, não só ele. Tem Fábio, Léo. Cara, todos os atletas que eles se encontram são pessoas assim que busca todo dia o seu espaço, né? E saudável, aquela briga saudável por espaço. Dá pra ver aquela força de vontade ali no olhar de todo mundo, de querer mais, de querer vencer. Então eu acho que não só esses caras, mas todo ali que se encontram ali, eu acho que são caras pra se espelhar, são caras pra ter como exemplo.
Você tá falando do Marcelo Moreno, que ele é um cara que se doa 100% todos os treinos e tal. E às vezes, tipo, às vezes você não tá num dia bom, acontece, você é um jogador mais jovem, enfim. Ver ele se doando o máximo, todo o treino, dá uma vontade a mais, dá um gás a mais quando você tá mais cansado. Então, pô, o Marcelão tá correndo, eu preciso correr também, velho.
Eu costumo dizer que não só por ele, eu digo por mim. Eu não gosto de me comparar com ninguém. Eu gosto de me comparar comigo mesmo. Porque se eu vejo uma pessoa correndo mais do que eu falo desse cara, se essa pessoa tá correndo, eu preciso dar mais de mim. Então eu tento dar mais de mim, tento, cara, me dobrar todos os dias. Mesmo quando não tô naquele momento de... na técnica não tá dando, cara, eu vou na minha vontade, vou na vontade de querer vencer. Vou correr, cara, vou até onde dá, meu irmão. Eu dou 100%, dou 1000 de mim, 1000% de mim, né? Me entrego mesmo 100% todos os dias para que, né, eu venha evoluir e também possa ajudar a equipe de alguma maneira.
Ô, menina, manda aí a tua.
Tiagão, eu queria saber como é que tá aí para você na cidade, cara, de Minas. Como é que tá sendo viver aí? Não sei se você tá morando sozinho, se levou alguém da família. Como é que tá sendo essa experiência para você, cara?
Cara, para mim no início foi difícil. E agora, né, que eu trouxe minha mãe, trouxe meu irmão para morar comigo, tá melhor, tá menos difícil, né? E BH é uma cidade maravilhosa, cara, não tenho nada a reclamar de BH, é uma cidade grande, apesar da minha cidade não ser tão grande assim, e poder ficar em BH, né, com tudo isso, trânsito, essa correria toda, né, é algo muito bom, porque desde criança eu sempre tive vontade de morar em uma cidade grande assim, como BH, e poder ficar aqui em um lugar que não é tão diferente do que lá, né, em Goiás. As comidas aqui não são tão diferentes do que lá. É algo que, né, a minha adaptação foi muito rápida aqui.
Isso aí, Thiagão, é legal pra caramba. Mas e as garotas, Thiagão? Pô, você é jogador do Cruzeiro, cara. O maior clube do estado, cara. Como é que fica esse afeto, cara? Porque a gente sabe que tem, cara. A gente sabe que tem.
Sim. Cara, assim... É mulher, acho que tem
em todo lugar,
em todas as profissões. Acho que não só no futebol. Então, se a gente souber lidar com isso, eu acho que a gente consegue se sobressair muitas das vezes em meio a isso. Entre outros casos, já não tem mais como, né? Mas, enfim, né? São casos de casos, né? Mulheres, como você tá falando aí, né? Não tem como fugir disso, e sabe que tem.
mas também não só no futebol, mas como em todas as áreas, né?
Já deu pra conhecer uma aí, Thiagão? Fala pra nós, já deu pra conhecer uma aqui, ó.
Thiagão, o Mina é nosso fofoqueiro, é nosso Nelson.
Eu gosto dessa parte, Thiagão.
Incrível.
Tá bom, cara, eu gosto dessa parte.
Conheci uma mineirinha aqui.
Mineirinha é bonita. O Thiagão chegou em Minas, já tá respeitando o ditado de quem come bem, come quieto, né, Thiagão?
Cara, eu tô comendo nem quieto, nem nada. Eu tô quieto pra mim,
né? Tá bom, né, mano? Jogando muito.
É isso mesmo. É. Dentro de campo, todo dia, trabalhando dobrado.
É isso aí, velho. É isso aí, gente. Antes de ir embora, chegou aquele quadro. A dica cultural.
Grande dicas culturais.
Pra galera, que o Thiagão vai participar com a gente, vai dar a dica dele aí, que ele tá vendo, mas antes disso, participar com ele. Qual que é a dica cultural da semana, enquanto eu penso em uma pra mim?
Bom, rapaziada, no dia que gravamos, esse programa completa 5 anos da morte do Jules Bianchi, que foi um piloto de Fórmula 1, e ele era da academia da Ferrari, ele era um excelente piloto, na época que aconteceu ele estava pela Marussia. Então eu deixo uma reportagem especial da NBC Sports, para que todos possam acompanhar o que foi a carreira dele até o momento, principalmente o que o pai dele está fazendo agora, né? Que ele criou uma fundação do chamada Jules Bianchi Foundation, para ajudar novos pilotos a entrarem, né, nesse esporte, que é um esporte muito caro, então nem todos. Não basta você ter talento, você precisa do dinheiro. E eu acho que ele deixou um legado bem importante pro esporte, principalmente com o Charles Leclerc hoje na Ferrari. Então eu deixo esse documentário para vocês acompanharem, verem, conhecer um pouco mais até de outros esportes.
É isso aí, é o Felipe Mira. Qual a sua dica cultural aí, Nelson Rubens? Vou chamar de Nelson Rubens.
Ah, né? hora de entretenimento. Bem, hora de entretenimento. Rapaziada, aconselho a vocês assistirem uma série da Netflix chamada Sex Education. É isso. Uma série que aborda as dúvidas e os problemas que os adolescentes têm em relação ao sexo. E não só isso, como também os problemas que todo adolescente passa com sua identidade, cara. Tem problema na família, na escola. Então é uma série muito legal que leva um jeito descontraído da parte do sexo, mas um lado muito sério nessas crises de adolescentes.
Ok.
Ele vai editar isso, é claro.
É óbvio, vamos cortar isso. Enfim, ô Thiagão, já que eu vou botar você na fogueira, o que você anda escutando aí de música, vendo alguma série, um filme que você curtiu, um livro que você leu? Dá uma dica aí pra galera aí.
Cara, música eu escuto mais louvores, né? Escuto mais Fernandinho.
Bom, hein?
Escuto mais Kemuel. Escuto mais, né, Isadora Pompeu. Eu escuto mais esse estilo de música. Também de filme eu escutei, de filme eu vejo mais séries na Netflix. Uma que eu me identifiquei e gostei bastante foi Os Vikings, cara. Eu acho que é daquela época medieval, daqueles caras, né? É uma série muito bacana.
Excelente série, inclusive Vikings, assista aí. Thiagão, velho, muito obrigado pela presença. Desculpa a inconveniência de Felipe
que
Lima.
Isso.
Ele é essa
pessoa.
Valeu por ter perdido esse tempo aí com a gente, velho. Muito obrigado aí pela presença. Quando quiser já sabe, né, mano? Só voltar. Tamo junto. Valeu, obrigado.
Com certeza, é nóis. Obrigado,
Daniel. Valeu, Thiagão.
Abraço.
Abraço.
Valeu, Thiagão.
Marcelão, valeu. Esse foi o FutebolCast. Siga a gente nas redes sociais. Epa, siga a gente nas redes sociais. @FutebolCast.
Menos no Facebook.
Menos no Facebook. E faça como seu time. Não perca.